muito feliz de saber que Deus tem levantado pessoas para engrossar esse exército. O irmão André, o fundador do Ministério Portas Abertas, ele disse que não há portas fechadas para o Evangelho. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Quando você pensa no Estado Islâmico, você pode confirmar essa verdade? Não há portas fechadas para o Evangelho. Não há portas fechadas para o Evangelho. Onde eu e você, às vezes, não podemos entrar, o Evangelho entra. O Evangelho entra. Porque Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele levanta quem ele quer, ele faz o que ele quer, ele é o Senhor da sua igreja, ele é o Senhor das nossas vidas, ele determina os seus planos e ele executa cada um deles. Aleluia! Rei, queridos, eu gostaria de convidar vocês a colocar de pé mais uma vez. Não diante de mim, mas diante daquele que fez todas as coisas, aquele que é o único digno, aquele que é o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor que determina o curso dos nossos dias. Ah, Senhor Jesus, nós queremos te dar glória neste lugar. Nós queremos mais uma vez exaltar e bendizer o teu santo nome. Jesus, tu és o Deus das nossas vidas. Queridos, muitas vezes nós estamos ainda no Velho Testamento. A Bíblia, ela é maravilhosa e ela é real e é poderosa de capa a capa. Mas nós estamos debaixo de uma nova aliança, onde nós temos o santo dos santos aberto para entrarmos. Mas às vezes nós estamos como o povo de Israel, esperando Moisés entrar e trazer o recado de Deus para nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu. E às vezes o véu lá está rasgado e a gente está vendo o véu balançando de um lado para o outro, rasgado no meio, e a gente está lá esperando que o líder, esperando que o pastor, esperando que o apóstolo, esperando que o bispo, esperando que o pregador traga algo para nós, enquanto nós mesmos podemos sair do nosso conforto, entrar no Santo dos Santos, receber a palavra profética para nós mesmos, receber a orientação de Deus, caminhar no sobrenatural de Deus. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. E por que nós somos a igreja do Senhor? Por quê? Nós não estamos aqui para um entretenimento de domingo à noite. Se você quer ser entretenido, senta na frente da sua televisão, querido. Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com a palavra. Nós estamos aqui porque somos servo do Deus vivo. Chega de brincar de cristianismo. Chega de receber, de receber. Querido, está na hora da gente começar a dar aquilo que nós temos. Está na hora de começarmos a viver o Evangelho. O Evangelho vivo que transforma vidas, que nos transforma. Feche os seus olhos neste momento. Você está vendo esse lugar. Esse lugar que foi feito para mim, que foi feito para você, que foi feito para a igreja entrar e se deliciar. Os profetas olharam esse dia e desejaram participar disso e não puderam. Nós temos esse privilégio de nos assentar diante do Cordeiro, de beber da água, de viver essa presença.
Jesus.
Exalte esse nome. Exalte esse nome, adore este nome, glorifique este nome, bendiga este nome, deixa ele ser de uma vez por todas o Senhor da sua vida, o Senhor dos seus dias, o Senhor do seu dinheiro, o Senhor da sua casa, o Senhor do seu tempo.
Jesus.
Jesus. Cordeiro Santo que morreu numa cruz para me purificar, para me santificar, para nos transformar, para resgatar para si uma noiva lavada e remida pelo teu sangue. Aqui, Senhor, seja o rei. Aqui, Senhor, seja o rei. Não estamos aqui, Senhor, para nós mesmos, para satisfazer o nosso ego. Nós queremos te buscar, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença.
Amado, amado meu, Senhor dos meus, Jesus. Desejado das nações,
Jesus,
e não há outro como tu,
Jesus.
Vamos proclamar.
Você pode dizer a ele que você o ama,
Jesus.
Você pode mais uma vez se consagrar a esse Deus, a esse rei. Você pode confessar com a sua boca que é Ele quem domina, quem governa na sua vida. Oh, Jesus, eu não quero outro nome. Eu não quero, não quero, eu não desejo, eu não busco, eu não quero a mim mesma. Eu não quero a minha própria vontade. Eu quero a tua vontade, Deus.
Amado.
Eu quero de verdade ser a tua noiva. Eu quero de verdade ser tomada por tua presença.
Não há outro como tu. Amado meu, Senhor Deus meu, digno de honra e glória e louvor. Tua igreja te ama, teu povo te adora. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos assentar na tua presença como Maria e ouvir a tua voz e receber do Senhor, ó Pai, iluminação dos nossos corações para enxergarmos as verdades espirituais para os dias de hoje. Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós não esperamos aqui em pessoas, eu não espero de mim mesma, Senhor, mas nós esperamos por Ti. Nós esperamos ouvir a Tua voz neste lugar. Em o nome de Jesus, não me deixe falar nada que seja de mim mesma, vomitar a minha própria alma aqui. Não, Senhor, eu quero dizer aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja. Em o nome de Jesus Cristo, eu submeto todos os meus conhecimentos, todas as minhas experiências à luz do Senhor e à obediência de Cristo. Que passe pelo crivo da Tua verdade. Que passe, Senhor, pela obediência da cruz do Calvário. Em o nome de Jesus Cristo. Não permita que eu impeça o fluir do Teu Espírito Santo neste lugar. Em o nome de Jesus. Amém. Assente-se. favor. Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer a vocês que Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. E o nosso chamado está intimamente condicionado à nossa disposição. A disposição que temos de gastar tempo com Deus. Que o tempo que você tenha com Deus não seja o tempo que você tem com a igreja. Que você possa buscar ao Senhor nos seus dias, em todos os seus dias, em intimidade. Mas, para que nós alcancemos águas mais profundas, eu sinceramente, eu acredito que nós somos um corpo e que nós podemos estar intimamente ligados em corpo, em espírito. E a Santa Convocação é uma oportunidade de estarmos intimamente ligados uns aos outros na presença do Cordeiro. Se você não considera o seu carnaval mais importante que a presença do Senhor, eu te convido a se comprometer com a Santa Convocação. Se você não considera o seu descanso mais importante que a presença do Senhor, eu te convido a se consagrar na Santa Convocação. Se você considera que você não pode trabalhar, não pode dirigir a sua família, que você não pode cumprir os propósitos de Deus sem se submeter a ouvir a voz de Deus, eu te convido a participar da Santa Convocação. E nós cremos em um derramar de Deus nesses dias. E nós cremos num derramar de nós, da igreja, da noiva, diante de Deus nesses dias. E é por isso que eu te convido também a se consagrar antes mesmo da Santa Convocação. As pessoas que estão ali como cabeças, ali como líderes, como o cabeça é Cristo, mas que estão à frente de cada um dos horários, nós já estamos nos consagrando. Alguns já estão em 40 dias de consagração pela Santa Convocação. E eu te convido, a partir dessa semana, nós conversamos em um senso comum pelo WhatsApp hoje, chegamos ao senso comum que quarta-feira iniciaremos os 21 dias, terminando no último dia da Santa Convocação, 21 dias de consagração. E eu te convido a tirar aquilo que mais lhe é pesado. Se você ama estar à frente da televisão, é isso que eu te convido para tirar. Se você é fã mesmo do YouTube, é isso que eu te convido para tirar. Se você não vive sem internet, no seu celular, no computador, aonde quer que seja, é isso que eu te convido para tirar. Se você não come sem aquela carninha, é isso que eu te convido para tirar. Não é uma obrigação, é um convite. A sala do trono está lá aberta, esperando. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Então, se você quer ir além, além de todos os anos, além daquilo que você já foi em Deus, consagre-se a ele. A partir de quarta-feira, quando você se levantar pela manhã, Às vezes Deus vai te pedir as madrugadas. Uma vez Deus me pediu as minhas madrugadas. Um tempo. Não pediu a madrugada inteira, mas me pediu um tempo. Graças a Deus. Porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu não sei o que Deus vai te pedir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando o seu coração. Aquilo que é, que lhe é caro. Então, a partir de quarta-feira, quando você se levantar, você já diga: Senhor, a partir de hoje eu me consagro ao Senhor. Amém? Então, eis o convite. E mais uma vez, procure ali um horário. Se comprometa. Ah, eu não vou me comprometer. Eu não vou anotar o meu nome porque eu ainda vou ver o horário. Querido, se comprometa. Se comprometa pela fé. Se comprometa por obediência, por disciplina. Disciplina a sua carne. Eu estarei aqui e nada vai me impedir. O horário de meio-dia às três está precisando de pessoas. Todos os horários estão precisando de pessoas. Se comprometa. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o interessante aqui é que esse versículo ele vem condicional. Se vivemos no Espírito. Eu me lembro que quando estava na escola, eu aprendi algo em matemática, que um símbolo que significa se e somente se. E esse versículo, sempre que eu olho para ele, essa expressão matemática vem à minha memória. O que significa essa expressão? Que uma sentença depende da outra sentença. Por exemplo, a Miriam é filha do Joel se e somente se Joel é pai da Miriam. Você está dentro da igreja se e somente se, aleluia, a igreja está dentro de você. Nossa, isso não foi meu. Aleluia. Se e somente se. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se são verdades interdependentes, ou seja, uma precisa da outra para que ela seja real. Obrigada, querido. Deus abençoe. Vamos analisar cada uma delas. O que é viver em Espírito? O que é viver em Espírito? Se vivemos no Espírito. O Espírito aqui. Se vivemos no Espírito. A palavra Espírito está em letra maiúscula. Não sei se você observou na sua Bíblia. Isso quer dizer que não está falando somente do nosso Espírito. Está falando do Espírito Santo. Porque nós também vivemos na carne, né? Você pode tocar o seu irmão, não é? Você pode tocá-lo, porque ele tem uma carne. Nós somos um espírito. Mas a palavra está dizendo que se nós vivemos no Espírito Santo, no Espírito de Deus, o que é viver no Espírito de Deus? Em João 6... João 6, no capítulo 53, diz: Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos, se não comerdes da carne e do sangue do Filho do Homem. Ele falava aqui dele mesmo, de Jesus. A vida de Deus, a vida em Espírito, ela vem a partir do momento que nós comemos da carne e do sangue de Cristo Jesus. É muito mais do que tomar um copo de vinho e comer um pão. É muito mais. Queridos, existem duas raças. Uma é a raça que vem a partir de Adão. Outra é a raça que vem a partir de Jesus. Quando Deus fez Adão, Ele plantou em Adão a vida de Deus. Ele soprou o fôlego de vida em Adão. E Ele disse: Adão, você não vai comer da árvore da vida, porque o dia da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A vida de Deus acabou em Adão quando ele comeu dessa árvore, porque ele morreu espiritualmente. Em Lucas, se você ler lá a genealogia, em Lucas 1,38, fala que Jesus veio de José, e fala toda a genealogia de Jesus, quando chega em Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Adão era filho. Só que ele desprezou o seu direito de filho. O homem que dá a semente, que planta a semente na mulher, ele só gera aquilo que ele é. Ele gera aquilo que ele é. Adão, quando ele teve os seus filhos, ele já tinha caído. Ele já tinha deixado a semente de Deus. Ele já não tinha em si mesmo a semente de Deus. E ele começou a gerar a sua própria semente. A vida de Deus já tinha ido embora. E ele começou a gerar ali uma raça. Em Zarma, o nome para seres humanos é Adamizei, que quer dizer filhos de Adão. Raça humana, filhos de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Nascemos da semente de Adão. Mas quando Jesus veio, ele não recebeu essa semente de José. Jesus, ele não recebeu essa semente do homem. Ele veio com a semente de Deus, porque em Lucas 1,37 diz: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele disse a Maria. E por isso, o que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Está escrito lá em Lucas 1, 35-37. E a partir de então, quando Jesus morre, quando a semente de Jesus morre na terra, e ele ressuscita no terceiro dia, ele começa a produzir homens para Deus. Homens com a semente de Deus. E uma vez que nós nos damos a Jesus, como ele diz aqui: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós estamos em Deus, verdadeiramente nascidos de Deus, em Jesus Cristo. E a palavra diz: se vivemos em Espírito. Se é que você nasceu de novo, se é que você se deu a Jesus Cristo de verdade, se é que um dia você confessou com a sua boca, você creu no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se vivemos em Espírito, você vive em Espírito? Você vive em Espírito? Eu posso ver alguma convicção aqui? Você vive em Espírito? Você nasceu de novo, querido? Você nasceu da água e do sangue? Você nasceu de Deus, você tem em si mesmo a semente de Deus plantada pelo próprio Jesus Cristo. Aleluia. Ainda em João 6, João 3, versículo 5 diz assim, João 3, 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Então eu quero te dizer, meu querido, vir na igreja todo domingo não é suficiente para entrar no reino de Deus. Ser simpatizante do evangelho, ser bom com todo mundo, fazer coisas boas, não é suficiente para entrar no reino de Deus. Necessário te é nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, uma boa notícia, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Aleluias. O reino de Deus são para aqueles que vivem no Espírito, que vivem em Espírito. São para aqueles nascidos de novo, nascidos em Deus, que reconhecem sobre si mesmo a soberania de Deus. Não existe espaço para meio termo. Não existe, queridos. Se você não acredita na Bíblia, você é como um ateu. Se você acredita na Bíblia, crê em algumas coisas na Bíblia, mas no final das contas você faz aquilo que você quer, você é como católico. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é tão assim para ser levado em conta. Você é como o não cristão, o católico. Se você crê nessa palavra, se você a tem como seu manual de vida e prática, aí, querido, eu posso te chamar de crente. Aí, querido, eu posso te chamar de cristão, parecido com Cristo, que tem a semente com Cristo, de Cristo. Tem a vida de Deus, é nascido de novo. Não existe meio termo. Sinto muito te decepcionar. Não existe meio termo. E aí nós entramos. Agora nós sabemos se ou não vivemos em Espírito. Você vive em Espírito? Você é nascido de novo? Porque não existe meio termo. Ou você é ou você não é. Você é nascido de novo? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Uma coisa é interdependente da outra. Ela depende. Não tem como você dizer: ah, eu sou salvo, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, mas andar em Espírito, isso não é para mim, não. Ah, não. Não vamos ser radicais, né, Miriam? Não vamos ser radicais. Isso é fanatismo? Não é a palavra. Desculpa, eu li Gálatas aqui, eu não li Miriam, eu li Gálatas. Desculpa. É a palavra. Não existe meio termo. Você precisa andar em Espírito, tá? Mas o que é andar em Espírito? Romanos 8. Romanos 8. Aleluia. Romanos 8. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas mais segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Aleluia. Andar no Espírito é ser guiado. Em Romanos 8, versículos 14 a 16, diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Se você está sendo direcionado por Deus, se você está sendo guiado pela presença soberana de Deus, se você pergunta a Ele antes de tomar as suas decisões e ouve, não só pergunta, mas para e ouve, para e espera. Se Ele diz espera, espera. Se Ele diz não faz, não faço. Se a palavra não ordena, eu não faço. Se a palavra não permite, eu não faço. Isso é andar em espírito. Se você quiser ser somente um religioso, querido, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque isso não vai te dar salvação. Só vai amaciar o seu ego e fazer você ficar distraído. Seja crente de verdade. Seja cristão, que viva em espírito, que ande em espírito. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, não perca o seu tempo. O tempo já foi. Mas eu te convido a te colocar de pé nessa hora. Eu creio que essa obra não é minha. Ela é do Espírito Santo. E eu sei que Deus, Ele tem muito mais para fazer na sua vida, na minha vida. Mas Ele vai fazer a partir do momento que nós o permitirmos fazer, que nós demos a Ele o tempo. Eu amo uma ilustração que eu recebi de um pastor africano uma vez, numa ministração que eu vi. Ele dizia que Deus fala. Deus está falando a respeito do meu ministério, da minha família, da sua família, do seu ministério, dos planos que o Senhor tem para a sua vida. Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. Agora a questão é, eu estou ouvindo? É como estação de rádio, a 107 agora está aí. Tem gente lá e tem gente falando. Tem gente colocando uma música para escutar, mas você sabe o que eles estão falando agora? Não, porque você não está escutando, eu espero que não. Você não sabe o que eles estão falando agora. Mas porque você não colocou na sintonia 107.5, você não colocou lá na sintonia. Eu nem sei se existe essa rádio ainda. Existe, amém. Se você não colocou na sintonia, você não vai ouvir. Se você não está na sintonia de Deus, se você não está no seu lugar secreto com Deus, se você não está disponível para ouvir Deus, você não vai ouvir. E depois Deus não me disse nada, Ele disse, mas você não estava pronto para ouvir. Os seus ouvidos não estavam disponíveis para Ele. É uma questão de decisão. Aonde eu vou estar com a minha sintonia? Nos meus desejos e na minha vontade? Ou em Deus? Deus, eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo, Pai. Aquele que se chama pelo seu nome. Que se deu ao Senhor. Que diz que é cristão, que confessou a tua palavra, confessou o teu nome, Senhor, que se deram a ti. Mas eu sei que muitas vezes, Senhor, este mundo atrai, as coisas deste mundo atrai, nos distrai, nos tira da sua presença. Mas nós queremos andar em espírito. Nós queremos, Senhor, cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas e não satisfazer os prazeres da nossa carne, dos nossos desejos. Ah, ajuda-nos a deixar as desculpas de lado. Ajuda-nos a deixar o nosso ego de lado. Ajuda-nos, Senhor, a realmente fazer da Tua palavra aquela que rege a nossa vida, aquela que rege o nosso trabalho, aquele que rege a nossa casa, aquele que rege os nossos planos. Em o nome de Jesus, ache em nós, ó Pai, adoradores que te adorem em espírito e em verdade, e não de boca. Ache em nós, Senhor, pessoas que são apaixonadas por Ti, mas que conhecem a Tua palavra e decidem andar sob a Tua palavra, não importa o que sintam. Em o nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós a Tua vontade. Faz em nossas vidas o Teu querer. Em o nome de Jesus Cristo.